Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Olá, querido ouvinte. Há um tema da história que eu gosto muito em particular. Um tema que estudei bastante durante o tempo em que tirei o meu curso de História, que foi o tema das ordens religiosas. Na sua origem, estas ordens procuravam viver exclusivamente ao serviço de Deus, opondo-se à opulência, à vaidade, à falsidade a que tinha chegado a Igreja Católica. Eu repeti com algum sorriso na sua origem, exatamente porque foi mesmo na sua origem. E aquilo que nós verificámos na altura, monges com o sentido de missão do verdadeiro cristianismo revelaram a procura do primeiro ideal de Cristo, a simplicidade, a fé, a humildade. Naturalmente que com os anos muitas coisas foram mudando. A primeira ordem religiosa que nasceu na Europa surgiu no século VI, foi uma ordem que foi inaugurada por Bento de Núrcia, foi a Ordem dos Beneditinos. Mais tarde, em França, surgiram umas ordens muito importantes na época medieval, as ordens de Cluny e de Cister. E sabem porquê que eu vos falo deste tema? Porque hoje vamos viajar até bem perto de Coimbra, vamos até ao concelho de Penacova, ali num bonito vale onde está um excelente e belo mosteiro. O Mosteiro de Lorvão. Um mosteiro que foi ocupado primeiro pela Ordem Beneditina e posteriormente pela Ordem de Cister. A fundação deste mosteiro, o Mosteiro de Lorvão, data da primeira conquista de Coimbra aos muçulmanos no ano de 878. Estamos a falar, portanto, do século IX. Um mosteiro que estava muito e que era muito diferente, muito mais pequeno do que aquele que nós hoje podemos ver, um grande complexo, o Mosteiro de Lorvão, que atingiu uma dimensão e uma estrutura arquitetónica após os séculos XVII e XVIII. Originalmente, este era um mosteiro masculino. Ali viviam, em completo isolamento, cerca de 16, 17, 18 membros. E este mosteiro foi muito importante porque, além de, no local, orarem e trabalharem, aliás, a regra desta ordem beneditina era ora e labora, era a regra destes monges, eles também, além de orarem e laborarem muito na agricultura, suponho, eles foram responsáveis pela criação de obras deslumbrantes. As famosas iluminuras que estão bem guardadas e preservadas em Lisboa, na Torre do Tombo. São conhecidas como iluminuras do Apocalipse do Lorvão, são também conhecidas como iluminuras do Livro das Aves. As primeiras, quando foram criadas, só para que tenha conhecimento, querido ouvinte, o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, tinha morrido há 4 anos, corria ao ano de 1189. De facto, este mosteiro de monges beneditinos, ainda do tempo de Dom Afonso Henriques, ficou conhecido como um grande centro de produção de manuscritos iluminados do século XII. Este exemplar que vos referi, o Apocalipse de Lorvão, tem 66 gravuras e foi classificado pela Unesco como Memória do Mundo e é referido como talvez a primeira obra-prima da arte portuguesa. Com sentido idêntico ao livro de Apocalipse do Apóstolo João, os monges pintaram e escreveram temas relacionados com os símbolos deste livro da Bíblia. Aquilo que aconselho é que possam visitar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e que vejam algumas destas iluminuras que são de facto de uma beleza grandiosa. Mas neste vale de Penacova, muito perto de Coimbra, podemos apreciar este grandioso e espetacular mosteiro que guarda tesouros únicos, mas também uma igreja monumental que conseguiu escapar ao desgaste do tempo, das guerras, das lutas religiosas e políticas. Como já referi no início do programa, o mosteiro terá albergado ordens masculinas durante séculos. Mas tudo muda. E isto é uma das particularidades interessantes deste mosteiro e daí trazer a este programa dois dedos de cultura. Tudo muda, estava eu a dizer, quando uma das netas de Dom Afonso Henriques, Dona Teresa, viu o seu casamento anulado pelo Papa. Coitada da Dona Teresa, que tinha casado com Afonso IX de Leão, tinha tido filhos com ele, mas o Papa decidiu, passados 3 anos da consumação do casamento, fazer a sua anulação dizendo que eles eram primos direitos. Dona Teresa regressa a Portugal, foi um desgosto de amor, foi este desgosto que a fez regressar às suas origens e, não vai de modas, fundou aqui, neste mesmo local onde durante séculos viveram monges beneditinos, o primeiro mosteiro feminino da Ordem de Cister, no ano de 1211. Claro que os beneditinos pediram uma graça papal para permanecerem no local, mas a mesma não foi autorizada. Dona Teresa era a mais velha de 8 irmãos que foram nascidos e criados na corte, mas que por uma razão ou outra, Dona Teresa e as suas duas irmãs acabaram todas por abraçar a vida religiosa. São conhecidas como as Três Beatas, Teresa, Sancha e Mafalda. E apesar de duas delas terem chegado mesmo a casar, elas ficaram conhecidas como as Três Beatas, Teresa, Sancha e Mafalda. Estas três são filhas do segundo rei de Portugal, Dom Sancho I, que ficou conhecido como o Povoador, e, claro, netas de Dom Afonso Henriques. E o que acontece é que as suas muitas obras de misericórdia e piedade fizeram com que elas fossem reconhecidas pelo povo, que de uma forma devota lhes passou a dedicar culto. Teresa, como já referi, fundou o mosteiro da Ordem de Cister neste local. E, por sua vez, Sancha, a sua irmã, fundou o mosteiro de Celas, um mosteiro pertencente à Ordem de Cister, no qual viveu a maior parte da sua vida. Após a morte de Sancha, Teresa, sua irmã, ordenou a vinda do corpo da sua irmã para Lorvão. Em 1715, as duas foram beatificadas pelo Papa Clemente e os corpos transladados para o interior da igreja. Este pormenor que vos conto é interessante porque tem a ver com algo único que existe neste mosteiro, que são uns túmulos de prata que estão na igreja, junto ao altar-mor, um de cada lado, e estes túmulos são dos maiores tesouros da igreja. Túmulos que foram realizados pelo Ourives do Porto, do ano 1715, como referi, que de facto são um tesouro importante da igreja de Lorvão. Quanto à terceira filha do rei Dom Sancho I, de nome Mafalda, o seu corpo permanece incorrupto e encontra-se exposto na igreja do mosteiro de Aroca, e a sua imagem figura ainda hoje nas armas desta vila portuguesa que fundou o de Aroca. Entre outras irmãs, já agora é uma curiosidade, houve a Berengária, que também foi ali educada e que veio a ser a rainha da Dinamarca. E eu estou a contar este pormenor porque este mosteiro viu passar por ali as filhas de algumas das mais ilustres famílias portuguesas. Contam-se vários períodos de grande esplendor, onde se destacam as abadesas Dona Catarina de Essa, Dona Bernarda de Alencastre, ambas do século XIV, o das abadesas Dona Bernarda Teles de Menezes e Dona Teresa Luzia de Carvalho do século XVIII. E estas ilustres preladas eram de famílias da mais alta linhagem e permitiram assim que o mosteiro fosse dotado de grandes obras de arte preciosas. Nesta altura, de facto, como vos disse, o mosteiro vivia tempos de abundância. Estas mulheres, durante o seu tempo livre, dedicavam-se com muito empenho no fabrico e criação de doces. E assim, das mãos destas freiras, saíram algumas das mais ilustres receitas da doçaria conventual portuguesa, como é o caso dos pastéis de Lorvão e das nevadas de Penacova. Já agora, se forem visitar este local, e acredito que o possam fazer neste período de férias da Páscoa, não partam sem provar estes doces. Não há por ali pastelaria que não os tenha. Este mosteiro e igreja tem particularidades muito interessantes. Apesar de muito o seu património se encontrar distribuído por vários museus, como é o caso do Museu de Machado de Castro em Coimbra, como é o caso da Biblioteca também de Coimbra e da Torre do Tombo em Lisboa, mas ainda podemos contemplar no local os túmulos de prata das duas netas do primeiro rei de Portugal, que já fiz referência. Podemos também contemplar uma grade de ferro forjado com aplicações de bronze dourado, a melhor obra de rococó do seu género em Portugal. E já agora, a separação entre a igreja e o coro é feita exatamente por esta grade. E esta separação igreja-coro permitia que as monjas pudessem cumprir a regra da clausura. Elas não podiam ter contacto com os visitantes, daí a construção desta famosa grade de ferro. e os visitantes eram inúmeros, porque a partir do momento em que Teresa e Sancha foram beatificadas, Lourvão passou a ter uma fama muito grande e as peregrinações a este local eram enormes. Também podemos contemplar, pela sua novidade, um órgão de tubos, de duas fachadas, um órgão gracioso, neoclássico, e a particularidade das duas fachadas, que se encontram opostas uma à outra, tornam este órgão único no país. Foi feito por António Xavier Machado Cerveira, no ano de 1795, e tem 61 registros. Um outro aspecto muito interessante de quem visita o local e que não pode ficar indiferente é o deslumbrante cadeiral setecentista. Será um dos mais importantes que podemos encontrar por este país fora. É minucioso nos seus detalhes, de madeira jacarandá preto do Brasil e de Nogueira, que foi construído também no século XVIII. É especial pela delicadeza dos ornatos, pela espiritualidade tocante dos santos mártires que são esculpidos sobre as cadeiras e pela nota de fantasia dada pelas máscaras existentes na parte inferior dos assentos. Um incêndio destruiu 10 das suas cadeiras. E é tal a delicadeza de pormenores e a mestria técnica que, na hora de as recuperar, não houve ninguém que fosse capaz de as igualar às que já estavam produzidas. Além deste deslumbrante cadeiral setecentista, os visitantes podem ainda conhecer as grandes telas de Pascoal Parente, representando São Bento e São Bernardo nos altares sob o Zimbório, bem como a porta, a grande porta de entrada de pau preto, com aplicações de bronze dourado. Muitas outras peças estão desaparecidas ou foram destruídas com o abandono do mosteiro. Após a reformação da igreja, com a construção de novas estruturas no século XVII, o mosteiro de Lourvão teve a sorte de os militares franceses, a quando das invasões francesas, só terem passado no alto das montanhas deste local. O mosteiro assim não foi saqueado, inclusive a casa dos padres acabou até por alojar por duas noites uma figura emblemática, o Duque de Ellington, que seguia para o Bussaco, onde derrotou as tropas de Massena, General Massena. A Revolução Liberal de 1820 e a extinção das ordens religiosas em 1834 deram início à depredação de todas as riquezas acumuladas durante séculos neste local. Espoliados dos seus bens, as últimas freiras de Lourvão acabaram na mais degradante miséria, tendo sido proibido inclusive ao mosteiro de Santa Maria de Lourvão receber noviças. A última monja, de nome Luísa Tondela, faleceu em 1887. Nessa data, o mosteiro passou para a junta de freguesia, uma parte significativa foi destruída, saqueada e vandalizada, ocuparam, venderam e deixaram-no, de facto, em ruínas. O primeiro passo para a preservação do mosteiro foi dado em 1910, quando ele foi classificado como Monumento Nacional, e em 1943 começaram com obras de renovação. Em 1959, a parte do mosteiro é adaptada a hospital psiquiátrico, que esteve a funcionar até o ano de 2012. Presentemente, é possível visitar a igreja, os claustros, a sala do capítulo e o museu. Este museu exibe peças do espólio do mosteiro, de temática, claro, histórica ou religiosa, de temática artística, paramentários e outros objetos litúrgicos, telas e peças de escultura, um grande acervo da comunidade religiosa. O espaço pode ser visitado entre segunda e sábado, das 9:15 às 12:45 e das 14 às 17:45. No domingo, há uma pequena alteração, porque durante o tempo dos serviços religiosos, ou seja, durante o período de missa, não existem visitas ao local. Então, o horário ao domingo funciona das 9:15 às 10:30 e da parte da tarde, das 14 às 17:45. E, querido ouvinte, pode visitar este local pelo valor de 4,5€. A visita à igreja é completamente gratuita e as crianças com menos de 12 anos também podem entrar de uma forma gratuita. Por hoje cheguei ao fim. Espero que tenham gostado desta viagem até ao Mosteiro de Lourvão. Despeço-me com a certeza de que na próxima semana estarei aqui de novo consigo, querido ouvinte. Até lá, o desejo de uma boa semana e que ela seja plena de bênçãos de Deus.
Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.